Ross Ulbricht e Variety Jones já analisavam as diferentes maneiras sobre como expandir o Silk Road. Até que um dia, Ross recebeu uma oferta de um novo usuário chamado Nob para fundar o Masters of Silk Road, um site focado em grandes revendedores. Eles tiveram algumas ideias, como por exemplo, o Silk Digital, especializado em softwares piratas e sistemas para hackers. Outra ideia era a Silk Pharma, focada em medicamentos controlados. E por último, mas não menos importante, o Arsenal. Armas de fogo criaram problemas para o Silk Road desde a primeira vez em que foram anunciadas. Uma grande parte da comunidade não gostava que armas estivessem à venda. Conforme descrito no livro Silk Road, de Eileen Ormsby, um usuário havia declarado o seguinte: "Embora eu apoie o direito de alguém poder ter uma arma de tiro único para autodefesa, não me sinto confortável com a ideia de que armas automáticas e semiautomáticas estejam disponíveis para qualquer um que tenha dinheiro para comprá-las. Só porque apoiamos o direito das pessoas fazerem o que quiserem com seus próprios corpos, não significa que sejamos pessoas más, apesar de o governo fazer o público acreditar que somos." Uma enquete foi criada perguntando o seguinte: "Você gostaria de ver a venda de armas sendo removida do Silk Road?" O resultado foi dividido. Muitos usuários começaram a adotar uma assinatura em suas postagens, que dizia: "Sem armas no Silk Road." Até mesmo Tony 76, o ex-vendedor respeitado que aplicou o golpe da promoção 4,20, afirmou que as armas levariam o Silk Road às ruínas, dizendo que isso atrairia a atenção indesejada das autoridades. No livro American Kingpin, o autor Nick Bilton descreve que Variety Jones havia tentado alertar a Ross que armas não eram uma boa ideia para negócios. Inicialmente, Jones brincava com o assunto, falando sobre isso de forma sarcástica. Ele explicou para Ross que seria melhor remover as armas, pois, abre aspas, "assim a vovó pode vir aqui comprar seus remédios canadenses baratos sem tropeçar em uma Glock 9mm, fecha aspas. Variety Jones começou a ser mais incisivo com Ross, dizendo que as armas assustariam muitos clientes. Devido a isso, eles começaram a discutir a possibilidade de abrir um site separado somente para comercializar armas, pensando que dessa forma pudessem diminuir as reclamações dos usuários do Silk Road. A primeira opção de nome para o novo site foi Silk Armory, que mantinha a marca Silk. Variety Jones não gostou da ideia, então decidiram mudar para The Armory. Ross usou no novo site a mesma codificação e programação que havia utilizado no Silk Road. O logotipo era uma letra A com asas. Assim que eles lançaram The Armory, perceberam que ter um site de armas era muito mais complicado e perigoso do que ter um site de drogas. No Silk Road, as drogas podiam ser facilmente enviadas pelos correios, e os vendedores pensavam constantemente em novas maneiras de se manter um passo à frente, para que as drogas não fossem detectadas. Mas enviar armas era um assunto completamente diferente. Não era fácil escondê-las e enviá-las pelos correios. Ao considerar isso, Ross perguntou no Facebook se alguém conhecia alguma pessoa que trabalhasse no setor de fretes. Um de seus amigos perguntou a ele o motivo, e Ross respondeu que tinha uma ideia sobre uma nova startup. Ross e Jones, até aquele momento, não sabiam se estavam ou não no radar da polícia. Por segurança, Jones decidiu ir para a Tailândia, onde disse que já havia se escondido antes e possuía policiais corruptos trabalhando para ele. Ross também decidiu deixar Austin no Texas e se mudou para São Francisco. Já havia um tempo que ele pensava em se mudar, e coincidentemente, seu amigo René o convidou naquele momento para dividir um aluguel em São Francisco. René disse que eles poderiam trabalhar juntos no desenvolvimento de uma startup e que Ross poderia ficar no apartamento com ele e sua namorada. Ross aceitou. Mas antes de deixar Austin, ele teve outra discussão com a sua ex-namorada Julia. Ross havia dito a Richard, o programador, que havia vendido Silk Road e que não tinha mais nada a ver com o site. mas Ross ainda não tinha dito isso a Julia. Ross então mandou uma mensagem para ela pelo Facebook e marcou um encontro. Ele perguntou se ela havia contado sobre o site a alguém além de Erica. Julia começou novamente se desculpando por ter contado a Erica e garantiu que não tinha contado a mais ninguém. Então, Ross disse a Julia que tinha negociado Silk Road, explicando que o site havia lhe causado muito estresse e a única razão pela qual o mantinha funcionando por tanto tempo era por conta do poder que o Silk Road trazia. Mas ele havia se esgotado, e agora outra pessoa controlava o site. Julia acreditou nessa mentira e o agradeceu por desistir. Ross disse a ela que provavelmente não iriam se ver por muito tempo, pois ele estava indo embora da cidade. E no verão de 2012, Ross partiu para São Francisco. Logo que chegou a São Francisco, Ross teve uma discussão com Variety Jones. Essa não foi a primeira briga entre eles. Anteriormente, eles já haviam se desentendido sobre a promoção 420. O ganhador do prêmio havia comprado muita heroína e quase teve uma overdose. Variety Jones não achava que seria uma boa ideia dar um prêmio em dinheiro ao ganhador, enquanto mesmo estivesse tentando ficar limpo. Mas Ross riu e disse que na próxima promoção eles deveriam dar uma reabilitação como prêmio. Eles também não concordavam sobre a venda da heroína no site. Variety Jones odiava heroína e não queria que o Silk Road tivesse lucro com isso. Mas Ross tinha outro ponto de vista e acreditava que não cabia a ele impedir alguém de fazer o que quisesse. Mas a última discussão entre eles foi a mais significativa. Variety Jones queria ser sócio do Silk Road e disse a Ross que eles poderiam prosseguir de duas formas. Ou dividiriam o Silk Road ao meio, ou Jones levaria o Silk Road inteiro para si. Ross não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele disse a Jones que não iria ceder às ameaças. Jones já ganhava $60 mil por mês e Ross não estava disposto a abrir mais a mão. Depois dessa pesada discussão, Jones decidiu que não tentaria fazer alguma jogada para assumir o controle do Silk Road. As discussões então mudaram para o tema segurança. Ambos estavam cientes que as autoridades poderiam estar observando cada movimento deles. Alguns meses antes, Ross já havia implementado um sistema de perguntas secretas com cada um dos funcionários. Ross fez a cada funcionário uma pergunta com uma resposta específica. As únicas pessoas que sabiam a pergunta e a resposta eram ele e o funcionário. Se Ross tivesse uma resposta errada, ele fecharia imediatamente a conta desse funcionário. Ross havia adotado em seguida uma outra condição de segurança. Se alguém quisesse trabalhar para ele, teria que fornecer algum tipo de identificação, que poderia ser uma carteira de motorista ou um passaporte. Ross não queria apenas saber quem trabalhava para ele, mas entendia que isso seria uma garantia para si mesmo. Seus funcionários estavam começando a assumir mais responsabilidades, e alguns tinham até mesmo acesso às contas de Bitcoin. Portanto, a partir daquele momento, se alguém decidisse roubá-lo, ele saberia o nome e o endereço. Ele deixou claro para os funcionários qual era o seu propósito em solicitar as identidades e que ele não era uma pessoa com que eles devessem se meter. Junto com as novas exigências para trabalhar no Silk Road, Ross também cuidou da segurança de seu laptop. No início daquele ano, ele comprou um Samsung 700Z. O problema era que ele não havia criptografado nada. Variety Jones havia comentado sobre um caso no noticiário de um homem que foi preso por vazar informações para o WikiLeaks. O computador dele foi acessado facilmente pelo FBI devido ao fato deste homem ter utilizado a mesma senha para o login do computador e para a criptografia. Ross e Jones concordavam que isso era uma grande falha. Se o homem tivesse utilizado senhas fortes e alternadas, o FBI não teria conseguido entrar em seu computador tão facilmente, se é que teria conseguido. Ross estava convicto de que não cometeria o mesmo erro. Jones disse para Ross configurar o seu laptop para executar duas tarefas. A primeira era desligar automaticamente depois de um determinado período de tempo sem ser utilizado. A segunda era instalar um botão que pudesse desligar o computador automaticamente quando uma tecla específica fosse pressionada. Jones explicou que isso era essencial, porque se o FBI o abordasse desprevenido em público, ele só precisaria pressionar uma tecla em seu laptop para desligá-lo. Se a criptografia tivesse sido feita corretamente, o FBI nunca seria capaz de acessar o computador sem saber as senhas, e, portanto, não teriam provas contra Ross. Ross seguiu os conselhos de Jones e fez as duas configurações em seu laptop. Ross perguntou a Jones se deveria armazenar todos os arquivos do Silk Road na nuvem, sem deixar nada em seu computador. Mas isso tornaria toda a atividade do Silk Road mais lenta. Jones instruiu Ross a manter os arquivos no computador, mas com a certeza que todos estivessem criptografados. Ross fez outra alteração em seu computador após esse processo, particionando o disco rígido. Isso significava que seu computador havia sido dividido em duas partes, onde uma seria para sua vida pessoal e a outra para o pirata e o Silk Road. Daquele momento em diante, Ross soube respeitar as diferentes separações. Ele nunca fez nada relacionado à sua vida pessoal na parte do Silk Road e vice-versa. Por último, Ross escreveu uma lista em seu computador chamada Emergência, que consistia em uma série de coisas a serem feitas caso ele sentisse que realmente estava correndo o perigo de ser capturado. Os itens que ele incluiu na lista foram os seguintes: criptografar e fazer backup de arquivos importantes do laptop para o cartão de memória, destruir e ocultar o disco rígido do laptop, destruir e ocultar o telefone, encontrar o lugar para morar no Craigslist e criar uma nova identidade, com nome e histórico de vida. Ross tomou todas essas medidas enquanto Johnny se misturava mais uma vez com os traficantes e compradores do Silk Road. Mas desta vez, ele não estava procurando por rebeldes ou alguma tentativa de motim. Ele se misturava para saber se havia pelo site algum policial disfarçado. As investigações já haviam evoluído bastante até outubro de 2012, um ano depois de Jerry DeYoungen ter iniciado seu trabalho nesse caso. Ele já havia apreendido mais de 2 mil envelopes contendo drogas, que estavam classificados categoricamente em seu escritório. Através do sistema de perfis, ele conseguiu identificar e vincular algumas drogas aos vendedores do Silk Road, o que o possibilitou realizar várias prisões. Com os vendedores sob custódia, Jared os fez abrir suas contas do Silk Road. Ele então assumiu o controle das contas, entrando no site e fingindo ser eles. Jared nunca planejou fazer vendas por conta própria, e ao contrário do agente Calforce, ele nunca tentou entrar em contato com o pirata, pois não acreditava que iria funcionar. Ele estava interessado em desenvolver ainda mais o seu perfil do Silk Road e entender mais sobre o site. Desde o início, Jared vinha tentando se colocar no lugar das pessoas que utilizavam o Silk Road para ver se conseguiria pensar como elas. E foi exatamente o que ele fez ao tentar descobrir quem era o pirata. Já que as contas que Jared estava utilizando mostravam a ele muito sobre a comunidade, mas nada sobre o pirata, Jared resolveu procurar nos fóruns do site suas postagens. O pirata havia postado muitas mensagens que evoluíram com o passar do tempo. No início, quando ele era, entre aspas, o administrador do Silk Road, as mensagens eram muito mais simples, ou focadas principalmente em fornecer informações sobre o site. Mas ao mudar seu nome de admin para o pirata, suas mensagens ficaram mais longas, e por trás delas haviam ideias revolucionárias. O pirata falava cada dia mais sobre sua insatisfação com o governo e como Silk Road nunca iria cair na mão das autoridades. Jared sabia que o pirata era um indivíduo culto e havia até gerenciado um clube de livros nos fóruns do Silk Road. Ele selecionava um livro a cada semana para que os membros do site pudessem discutir. Conhecimento é poder, e ler é uma das melhores maneiras de aumentar seu conhecimento, dizia ele. Os livros se concentravam em agorismo, contra-economia, anarcocapitalismo, economia austríaca, filosofia política, questões de liberdade e tópicos relacionados. Jared lia os livros para tentar entender como o pirata pensava. No entanto, ele os achava muito densos e não concordava com o libertarianismo, que para ele parecia um conjunto de crenças criadas com o único propósito de não ter que ser responsabilizado por suas ações. Mas os livros o ajudavam a continuar construindo um perfil sobre quem poderia ser o pirata. Até então, a teoria de Jared era que o pirata era muito estudioso e que não parecia ser nem rico nem pobre, e provavelmente pertencia à classe média. Embora fosse totalmente contra o governo e falasse sobre revolução, dinheiro e lucro definitivamente sempre foram uma motivação. Jared havia chegado a mais uma conclusão importante. O pirata era jovem. Jared concluiu isso com base em suas postagens nos fóruns, pois as palavras que ele usava e a maneira como as escrevia despertavam em Jared a ideia de que alguém jovem estivesse por trás delas. Enquanto Jared analisava as postagens nos fóruns, ele soube que um agente do departamento antidrogas, que trabalhava com a equipe de investigações em Baltimore, conversava com o pirata regularmente. Era o agente Cal Force, se passando pelo usuário Nob no Silk Road. Inicialmente, Jared ficou frustrado, mas depois conseguiu enxergar o lado positivo, pois isso lhe daria ainda mais material para ser analisado. Jared pegou os históricos das conversas entre Nob e o pirata e ficou surpreso com o que leu. Ele percebeu imediatamente que o agente Cal Force estava tentando agir como um amigo do pirata para ganhar sua confiança. Mas ao fazer isso, ele havia repassado muitas informações. Cal chegou a dizer que ele deveria emitir uma nova identidade e posteriormente solicitar a emissão de um novo passaporte e que deveria procurar um novo lugar para morar, que estivesse longe da legislação americana. E Jared estava certo em estar preocupado, pois Ross estava seguindo esses conselhos. Em novembro de 2012, Ross pegou um voo para Dominica, uma ilha no Caribe. Ross havia pesquisado sobre a ilha e descobriu que aquele era um dos melhores locais para onde ele poderia escapar, por dois motivos principais. O primeiro era que na Dominica você poderia comprar a cidadania com um investimento de $75 mil. E o segundo era que a Dominica era um paraíso fiscal. Uma das principais preocupações de Ross era que ele levantaria suspeitas ao trocar seus bitcoins por dinheiro. Sua conta crescia a cada dia, assim como a cotação do próprio bitcoin. Apesar disso ser muito bom para as finanças, também representava um problema, pois Ross não tinha ideia de como poderia sacar o dinheiro de sua conta sem ser questionado sobre a origem de tanto dinheiro. Mas na Dominica, ele não precisaria justificar sua renda ao governo. Ross então foi até lá para acelerar seu processo de cidadania. Enquanto ele viajava, o Silk Road sofreu outro ataque de hackers. Quando chegou à Dominica, Ross não teve outra opção a não ser pagar o resgate de $10 mil em bitcoins que os hackers pediram. Depois que Ross entregou o dinheiro, os hackers perceberam que poderiam pedir mais $15 mil antes de interromperem os ataques. Mais uma vez, Ross se viu sem opção e teve que pagar. Assim que os ataques terminaram, ele continuou com seu projeto na Dominica. Uma das condições que a Dominica exigia para quem quisesse obter a cidadania era a apresentação de cartas de recomendação de pessoas que o conhecessem há muito tempo. Ross então pediu a alguns de seus amigos. Eles sabiam que ele estava constantemente em busca de oportunidades em startups. Quando Ross explicou sobre as isenções de impostos na Dominica, aquilo fez sentido para eles, que não desconfiaram nem um pouco. Enquanto Ross cuidava da burocracia na Dominica, ele também procurava por outros lugares para onde pudesse escapar. Variety Jones lhe disse para não se contentar apenas com um, mas que procurasse pelo menos dois outros lugares. Ross se interessou pela Costa Rica, alguns lugares na Europa e pela Tailândia, onde estava Variety Jones. Mas ele não gostava da ideia de ter que se esconder possivelmente por anos e de não poder falar sobre o Silk Road ou sobre os seus problemas para ninguém na vida real. Em um trecho extraído do livro American Kingpin, Ross disse a Variety Jones: "O pior é que eu não tenho com quem conversar sobre essas coisas. Tudo fica apenas na minha cabeça." Jones respondeu: "O melhor conselho que posso te dar agora é que planeja alguns anos sem ligações emocionais. Uma ex pode colocá-lo na prisão pelo resto da vida. A única coisa que conseguiu deixar Ross um pouco consolado foi o projeto no site chamado Silk Roads Movie Night. Ele marcou uma data para que todos da comunidade pudessem baixar o mesmo filme para assistir ao mesmo tempo. Ele escolheu um de seus filmes favoritos, V de Vingança. Ross conseguiu enxergar muitas semelhanças entre o filme e o Silk Road e chegou a postar a seguinte citação: "O povo não deve ter medo de seu governo. O governo deve ter medo de seu povo." Ao finalizar os processos burocráticos na Dominica e confirmar que seu pedido de cidadania estava em andamento, Ross voltou para São Francisco. Mas ao retornar, ele se viu com muitos problemas. O ataque de hackers que ocorreu enquanto Ross estava voando para Dominica havia forçado seu programador a tirar o Silk Road do ar por 2 dias. Durante aqueles 2 dias, compradores e vendedores ficavam cada vez mais preocupados com a possibilidade de Silk Road não retornar. Muitos se perguntavam se o pirata havia fugido com todo o dinheiro. Eles ficaram aliviados quando viram que o Silk Road voltou ao normal. Mas não foi só isso. Um usuário do Silk Road enviou uma mensagem para o pirata, dizendo, abre aspas, "Você foi hackeado, realmente hackeado pela primeira vez, e sinto muito, mas para mim, você simplesmente não parece preocupado o suficiente. Além do cerco das autoridades, isso é o pior que poderia te acontecer." Fecha aspas. Muitas teorias diziam que o pirata não era mais a mesma pessoa. Como parte das medidas de contingência e segurança do site, ele havia afirmado que mudaria seu estilo de redação nas postagens, na tentativa de se tornar mais discreto. Mas o tiro saiu pela culatra, pois muitos suspeitavam que ele já não era mais o velho pirata. Eles começaram a pensar que era outra pessoa completamente diferente. A Silk Road's Movie Night também foi criticada. Muitos acreditavam que o verdadeiro pirata nunca postaria um link no torrent para baixar um filme, porque isso iria contra as rigorosas medidas de segurança que ele afirmava manter. Outros golpes também continuaram a ocorrer. Um dos que muitos usuários caíram foi o da Wikipédia da Dark Web. Alguém havia mudado o link do Silk Road nessa página, substituindo por um link de uma página clonada do Silk Road. A página clonada parecia exatamente idêntica à real. A diferença era que este site pedia para o usuário digitar o código de acesso de sua carteira de bitcoins para fazer o login. Portanto, quando uma pessoa fazia o login no site clonado, os seus bitcoins eram roubados. Outro golpe surgiu em dezembro de 2012. Alguém alterou algumas das imagens nas contas dos vendedores, adicionando um botão de compra rápida. Este botão redirecionava a pessoa para um endereço Bitcoin, onde ela deveria fazer a transferência para concluir a compra. Mas tudo era uma farsa. Esses golpes trouxeram reclamações intermináveis, mas no final de dezembro de 2012, Ross conseguiu fazer com que as coisas voltassem ao normal e se concentrou no que realmente era importante para ele: expandir o site. O site de venda de armas provou ter sido uma má decisão. Nenhuma venda foi realizada, o que o fez retirá-lo do ar. Ross permitiu temporariamente que as armas fossem vendidas no Silk Road novamente, mas devido à reação dos usuários, ele as removeu e disse que não voltariam a ser vendidas. Naquela mesma época, novos produtos começaram a ser listados. No trecho retirado do livro American Kingpin, um dos funcionários de Ross havia lhe enviado a seguinte mensagem: "Então, temos um vendedor de cianeto. Não tenho certeza do nosso posicionamento sobre isso. O produto não está listado como um veneno, mas trata-se apenas do mais conhecido veneno utilizado para assassinatos e suicídios que existe. Risos." Ross acessou o link da página do produto. O vendedor havia escrito que o cianeto era perfeito para limpar ouro e prata e poderia ser usado também para o tratamento da hanseníase. Disse ainda que a cada venda de cianeto, ele disponibilizaria gratuitamente uma cópia de um e-book chamado The Final Exit, um guia para o suicídio. Ross permitiu que o produto continuasse sendo listado. Em seguida, um de seus funcionários enviou a seguinte mensagem: "Tenho uma pergunta para você. Nós permitimos a venda de rins e fígados?" O vendedor disse no anúncio que toda a operação seria consensual. Ross respondeu: "Sim, se quem ceder os órgãos consentir, está tudo bem. A moral é praticada facilmente quando você entende o princípio da não agressão." Uma das primeiras coisas que podiam ser lidas ao entrar no Silk Road era a seguinte mensagem: "Você poderá ficar chocado ao encontrar nos classificados daqui produtos que são proibidos em sua jurisdição." Isso não significa que o Silk Road é uma terra sem lei. Na verdade, temos um código de conduta muito rígido, no qual acreditamos que a maioria dos usuários iriam concordar. Nossas regras básicas incluem tratar os outros como você gostaria de ser tratado, cuidar da sua vida e não fazer nada para machucar ou enganar outra pessoa. No espírito dessas regras, existem algumas coisas que você nunca verá aqui, e se vir, por favor, denuncie-as. Isso inclui pornografia infantil, bens roubados, assassinatos, informações pessoais roubadas, apenas para citar algumas. Isso deixava claro que Ross não era contra a venda de órgãos. Na verdade, ele achava que o surgimento de outros vendedores poderia ser uma boa maneira de expandir o negócio. Órgãos humanos custavam muito mais caro do que drogas. Só um rim poderia valer centenas de milhares de dólares. Mas para Ross, o principal objetivo da expansão era poder implementar a ideia proposta por Nob, chamada Masters of the Silk Road. O site funcionaria como uma espécie de Silk Road no atacado. Ross havia discutido a ideia com Nob durante meses, e finalmente ela estava prestes a acontecer. Nob queria fazer um teste, e Ross encontrou um comprador para 1 quilo de cocaína. A entrega da droga foi planejada para janeiro de 2013. Ross esperou ansiosamente para ver se a entrega seria um sucesso. Mas Nob tinha outros planos. A equipe de investigações de Baltimore formou uma força-tarefa chamada Marco Polo, cuja maior carta na manga era o agente Cal Force, que agia no Silk Road se passando pelo usuário Nob. Cal estava novamente agindo sem autorização ao atuar de acordo com suas próprias regras no Masters of the Silk Road. Suas conversas com o pirata ocorreram por meio do Tor e foram gravadas e monitoradas pela Força-Tarefa Marco Polo. Embora a Força-Tarefa não aprovasse a ideia de criar o Masters of the Silk Road, não havia muito que pudessem fazer sobre, pois o plano já estava em ação. Cal disse que estava apenas fingindo ser amigo do pirata. Mas Jared, do Escritório de Segurança Interna em Chicago, não era o único que questionava quais informações Cal estava fornecendo. Cal e o pirata conversavam sobre quase tudo, incluindo suas experiências pessoais. Mas o que mais preocupava a Força-Tarefa de Baltimore eram as informações sobre o contrabando de drogas que Cal repassava constantemente. Cal explicou como evitar completamente o uso do sistema de correios para comercializar grandes quantidades de drogas, usando uma técnica chamada dead drop. Essa técnica consiste em um traficante deixando drogas em um local, como um armário alugado. Em seguida, o traficante fornece ao comprador o código que destrava o armário. O comprador então pega as drogas e deixa o dinheiro lá dentro. Dessa forma, comprador e vendedor não precisam se encontrar pessoalmente. Cal também dizia ao pirata que o amava. Ele também lhe desejava boa noite e pedia para que ficasse em segurança. Quando o supervisor de Cal questionou essas conversas, ele simplesmente respondeu que era uma tática para ganhar a confiança e que estava fazendo o que fosse necessário para conseguir isso. Os departamentos de segurança interna e antidrogas não foram as únicas agências envolvidas na Força-Tarefa Marco Polo em Baltimore. Também havia agentes dos Correios, que ajudavam a rastrear as drogas, e agentes do Serviço Secreto, que tentavam seguir o fluxo do dinheiro no Silk Road. Shawn Bridges era um agente do Serviço Secreto que trabalhava na Força-Tarefa. Assim como Cal Force, ele queria muito ser o primeiro a conseguir capturar o pirata. Havia muita competição entre as agências concorrentes, e até mesmo entre os agentes das mesmas agências. Todos queriam ser o primeiro a solucionar o caso, pois seria uma vitrine para a carreira. Isso resultou numa má comunicação entre as agências. Mas Shawn Bridges e Cal Force decidiram se unir. Eles criaram um plano para envolver a Agência Nacional de Segurança, a NSA, nas investigações. Os dois sabiam que a NSA poderia entrar em qualquer computador no mundo. Então, basicamente, queriam que a agência hackeasse o Thor, acreditando que isso os levaria até o pirata. Shawn Bridges tinha um contato na NSA e conseguiu marcar um encontro com um analista da agência. Ele e Cal Force se encontraram com esse analista sem informar a ninguém da Força-Tarefa Marco Polo. O analista explicou a eles que a NSA não poderia investigar nenhum caso, a menos que fosse uma ameaça para a segurança nacional. Então Cal e Shawn criaram um novo plano. Eles iriam comprar explosivos no Silk Road, que estavam à venda na época, e assim conseguiriam provar que o site representava uma ameaça para a segurança nacional. A ideia deles era comprar dinamites para serem entregues em uma caixa postal secreta do governo. Mas quando perceberam que a entrega de bombas pelos correios poderia ser perigosa e trazer problemas para eles, resolveram abortar o plano. Foi então que Cal Force decidiu seguir em frente com a ideia do Masters of the Silk Road e pediu ao pirata que encontrasse um comprador para 1 quilo de cocaína ao preço de $27 mil. Ross pediu a um de seus funcionários, cujo nome de usuário era Chronic Pain, que encontrasse um comprador. O verdadeiro nome do Chronic Pain era Curtis Green. Curtis encontrou um comprador, e o plano era que o quilo de cocaína fosse entregue primeiro na casa dele. O pirata enviou o endereço a Nob. Assim que Cal obteve o endereço, toda a força-tarefa Marco Polo começou a se mover. A entrega estava programada para ocorrer numa quarta-feira de janeiro de 2013. Toda a força-tarefa de Baltimore havia viajado 4 mil quilômetros até o endereço de Curtis, em Spanish Fork, no estado de Utah. Cal tinha um contato na polícia de Utah e pediu emprestado 1 quilo de cocaína proveniente de apreensões. Cal recebeu a droga e, em seguida, foi até os correios para pegar uma embalagem. O plano era fazer uma entrega controlada, onde um policial estaria disfarçado de carteiro. Eles estacionaram a van em frente à casa de Curtis. O restante da força-tarefa, incluindo uma equipe da SWAT, estava estacionada na esquina. A entrega foi feita às 11 horas da manhã. Cal observava todo o andamento da operação sentado em um carro estacionado no outro lado da rua. O policial disfarçado de carteiro pegou o pacote na parte de trás da van, o deixou na porta da frente da casa de Curtis Green e voltou para a van. Alguns minutos se passaram até que a porta da casa abrisse. Curtis Green tinha por volta de 40 anos e saiu de casa usando uma bengala rosa para se locomover. Ele olhou ao redor e viu a van branca dos Correios ainda estacionada em frente à sua casa. Em seguida, ele caminhou lentamente até o pacote, o retirou do chão, caminhou em direção à lata de lixo em frente da casa e o jogou fora. Em seguida, retornou e fechou a porta. Cal assistiu aos movimentos de Curtis sem entender o que estava acontecendo. Ele começou a se comunicar com o resto da força-tarefa para tentar descobrir qual seria o próximo passo. Se Curtis não pegasse o pacote, não havia muito que eles pudessem fazer. Mas antes de tomarem uma decisão, Curtis Green abriu a porta novamente, voltou até a lata de lixo, pegou o pacote e entrou em casa, fechando a porta em seguida. Assim que a porta foi fechada, a força-tarefa agiu. A SWAT foi a primeira equipe a entrar. Eles arrombaram a porta da frente e ordenaram que Curtis Green deitasse no chão. Curtis foi pego de surpresa. Em uma das mãos, ele tinha uma tesoura. O pacote estava aberto sobre a mesa e parte de seu rosto estava coberto de cocaína. Ele imediatamente obedeceu e deitou-se no chão. Os policiais então começaram a vasculhar a sua casa. Curtis estava usando uma pochete presa ao quadril com $23 mil em dinheiro dentro. No porão da casa, eles encontraram vários computadores que estavam ligados em rede. Eles sabiam que Curtis trabalhava como moderador para o Pirata, mas logo descobriram que ele também tinha outras responsabilidades. A primeira delas era manter seus computadores trabalhando para minerar Bitcoin. O processo é complexo, mas em termos simples, todas as transações feitas com Bitcoin precisam ser verificadas por várias fontes. Esse processo de verificação é chamado de mineração e é realizado por uma rede de computadores. Qualquer pessoa pode executar um software de mineração e, como recompensa por isso, recebe pequenas quantidades da criptomoeda. Quando Curtis foi capturado, ainda era possível realizar o processo de mineração de bitcoins em casa, com um ou vários computadores, como Curtis fazia. Hoje em dia, minerar bitcoins exige um investimento muito alto, porque os algoritmos se tornam cada vez mais complexos e são necessários equipamentos de informática muito caros para tentar decifrá-los. Além da mineração de bitcoins, os agentes descobriram que Curtis gerenciava os logins e senhas dos usuários do Silk Road, além de gerenciar os bitcoins depositados na conta reserva do site. O agente Shawn Bridges se interessava particularmente por isso, já que seu papel na força-tarefa era seguir o rastro do dinheiro. Enquanto ele vasculhava todas as evidências possíveis nos computadores, Cal Force começou a conversar com Curtis. Curtis explicou que o pirata o autorizou a controlar os bitcoins. Quando um usuário pagava por um produto, o site retinha o dinheiro até que o comprador confirmasse que o produto havia sido entregue e que estava satisfeito. Portanto, Curtis tinha acesso a todo esse dinheiro. Curtis foi levado para a delegacia, autuado, processado e em seguida liberado. Ele ficou escondido em casa com medo, convencido que o pirata perceberia que ele não estava trabalhando como deveria. E logo, o pirata percebeu. Quando Curtis Green, ou Chronic Pain, como era conhecido no Silk Road, não realizou o registro de entrada no dia seguinte, Ross começou a suspeitar que algo poderia ter acontecido, já que era Curtis que iria receber o quilo de cocaína. Devido às novas medidas de segurança colocadas em prática com todos os funcionários, Ross possuía uma cópia do documento de identificação de Curtis. Ao fazer uma pesquisa no Google, ele achou uma foto de Curtis num site que mostrava prisões realizadas recentemente. Mas essa não foi a única coisa que Ross descobriu. Alguns dias depois, ele notou que faltavam $350 mil das contas dos usuários. Como Curtis Green era a única pessoa com acesso a esse dinheiro, não havia muita dúvida sobre quem seria o responsável. Inicialmente, Ross não soube o que fazer, porém queria o dinheiro de volta e sentia que Curtis teria que aprender uma lição. Ross consultou Variety Jones, que disse não apenas acreditar que Curtis merecia ser maltratado, mas deu ao pirata um contato de um homem chamado Irlandês, que faria qualquer um desaparecer se fosse necessário. O problema era que o Irlandês não sabia nada sobre tecnologia e não seria capaz de acessar os computadores de Curtis para devolver os bitcoins roubados. Ross consultou outro funcionário de sua confiança, chamado Inigo, que se ofereceu para ir pessoalmente a Utah para fazer uma visita a Curtis Green. Mas Inigo era o funcionário com mais responsabilidade no Silk Road, e Ross não queria correr o risco de que ele ficasse afastado do computador. Mas então, outra oportunidade se apresentou. Uma semana após a prisão de Curtis, o agente Cal Force marcou um encontro com ele em um quarto de hotel em Salt Lake City, em Utah. Ele levou o agente do serviço secreto Shawn Bridges e um funcionário dos Correios com ele. Curtis apareceu com seu advogado. Enquanto agia disfarçado com o codinome Nob no Silk Road, Cal conseguiu descobrir que o pirata sabia sobre a prisão de Curtis. No início da reunião, Curtis começou a falar, dizendo aos agentes que ele era um bom cristão, que nunca havia cometido nenhum crime antes e que havia apenas cometido um erro. Em um ponto da conversa, seu advogado o interrompeu e recomendou que ele confessasse tudo o que sabia aos agentes. O advogado então saiu da reunião, deixando Curtis sozinho. Curtis continuou falando, mas compartilhou somente informações que os agentes já sabiam. Na hora do almoço, eles fizeram uma pausa, esperando que depois Curtis trouxesse algo útil. Durante a pausa, Cal pegou seu laptop e entrou no Silk Road para tentar falar com o pirata, a fim de descobrir algo sobre Curtis, que pudesse ser usado contra ele durante o interrogatório. Cal conseguiu conversar sobre Curtis com o pirata, mas a conversa não foi como ele esperava. O pirata disse a Nob que ele estava, entre aspas, muito puto, porque um de seus funcionários havia roubado bitcoins do site. Nob perguntou: quem é e onde ele está? Cal ficou chocado quando o pirata enviou a foto da identidade de Curtis Green. Naquele momento, Cal olhou diretamente para Curtis e perguntou: você roubou o dinheiro do pirata? Curtis parecia não entender o que estava acontecendo e respondeu: não, você só pode estar brincando. Eu nem sei como poderia roubar um centavo dele. O pirata perguntou se Nob conhecia alguém que pudesse dar uma surra em Curtis Green para forçá-lo a devolver o dinheiro. Nob disse que definitivamente conhecia pessoas que poderiam fazer isso. O pirata então perguntou em quanto tempo ele poderia enviar alguém até a casa de Curtis. Nob respondeu que não levaria muito tempo. Em seguida, Cal ordenou que um dos agentes enchesse uma banheira e explicou a Curtis o que iria fazer. Os agentes iriam fingir torturá-lo, mas teria que parecer real. Eles o afogariam na banheira enquanto Cal filmaria, para conseguir provar tudo ao pirata. Cal sabia que Curtis não compraria a ideia facilmente, mas conforme havia explicado, ou ele fingiria estar sendo torturado, ou rezaria para que o pirata não mandasse outra pessoa para fazer isso de verdade. Curtis temia o pirata e acabou concordando em participar da falsa tortura. Enquanto Cal filmava a cena, um agente fingia ser o torturador e, por diversas vezes, afundava a cabeça de Curtis dentro da banheira. Ao fundo, Cal encorajava a tortura. Mas o pirata começou a mudar de ideia. Ele entrou em conflito sobre como deveria tratar a questão dos bitcoins roubados. Enquanto a encenação da tortura de Curtis estava acontecendo, ele começou a se questionar se aquilo realmente era a coisa certa a fazer. Ele disse a Variety Jones que estava preocupado. Jones respondeu: o quanto a gente vai ter que aguentar essa merda até decidirmos nos livrar dessa pessoa? Saber que Variety Jones também pensava como ele trazia conforto para o fundador do Silk Road. O pirata passou a missão para Nob e este concordou em matar Curtis Green. O preço combinado foi de $80 mil, 40 mil à vista e o restante após a conclusão. Uma semana depois, Nob enviou a seguinte mensagem ao pirata, que foi descrita no livro American Kingpin: Green está morto e enterrado. Vou pegar uma foto para provar a você. O pirata respondeu: ok, obrigado. Acho que eles não conseguiram fazê-lo devolver os bitcoins que roubou. Nob disse: em um momento, eles tiveram que fazer massagem cardíaca nele. Na verdade, a sacada para torturar alguém é manter o cara vivo. Ele morreu por asfixia e ruptura cardíaca. Depois dessa mensagem, Nob não recebeu nenhuma resposta do pirata, o que o fez enviar uma outra mensagem perguntando se ele estava bem. O pirata respondeu: um pouco perturbado, mas estou bem. Apenas sou novo nesse tipo de coisa. Naquele mesmo dia, Variety Jones tentou acalmar o pirata, dizendo a ele: estamos jogando para valer. Estou perfeitamente confortável com a decisão e vou dormir como um cordeiro esta noite e todas as noites daqui em diante. O pirata em seguida recebeu um e-mail de Nob com uma foto que mostrava o corpo de Curtis Green. Ross olhou para a foto por um momento, salvou em uma pasta criptografada no computador e pagou a Nob os $40 mil restantes. Ross acreditava que aquilo era o fim de tudo e que Curtis Green estava morto. Mas ele não estava. Assim como a tortura, o assassinato também foi simulado. O agente Cal já estava de volta a Baltimore quando descobriu que havia sido escolhido pelo pirata para assassinar Curtis Green. Ele então ligou para Curtis e disse como ele deveria fingir sua própria morte. Cal explicou que ele não precisaria de muito mais do que uma lata de extrato de tomate. Ele disse a Curtis para ir ao banheiro, encher a banheira com água e afundar a cabeça. Em seguida, ele deveria beber o extrato de tomate e cuspi-lo, como se o sangue estivesse saindo de sua boca. Finalmente, ele teria que se deitar no chão, se fingir de morto e pedir para que sua esposa tirasse uma foto aproximada no celular, para que a qualidade da imagem não ficasse tão boa. A foto foi recebida por Ross uma semana depois. Mas as coisas não ficavam mais fáceis no Silk Road. Parecia que todos os dias havia algum problema novo. Uma violação de segurança, um golpe, um ataque de hacker ou uma tentativa de extorsão. Como, por exemplo, quando o pirata recebeu uma mensagem de um usuário com o codinome Friendly Chemist. Friendly Chemist disse ao pirata que ele havia hackeado a conta de um vendedor conhecido, que tinha uma longa lista de nomes e endereços reais, todos pertencentes a membros do Silk Road. Ele ameaçava tornar esta lista pública. Friendly Chemist enviou alguns nomes e endereços para o pirata, que viu que a ameaça era real. Ele também informou que Riolus Drop era o vendedor hackeado e até forneceu a senha de acesso à conta. Toda a história de Riolus Drop começou através de um outro usuário com o codinome Lucy Drop. Lucy Drop era um vendedor de excelente reputação, que já havia feito muitas vendas e possuía muitos clientes fiéis. Mas, assim como Tony 76 havia agido na promoção 420, Lucy Drop pediu a todos os compradores que confirmassem os pagamentos sem a cobertura da garantia do Silk Road. Muitos que concordaram nunca receberam suas drogas. Lucy Drop desapareceu com cerca de $100 mil. Algum tempo depois, um novo usuário apareceu no Silk Road com o codinome Real Lucy Drop. Real Lucy Drop afirmou ser uma das pessoas envolvidas com a conta Lucy Drop original. Mas ele explicou que seu sócio havia deixado ele fudido ao roubar o computador junto com os nomes e endereços dos compradores e levado os $100 mil. A partir de então, a pessoa que extorquia o pirata e que estava por trás dessa nova conta denominada Friendly Chemist era aparentemente a mesma da conta Lucy Drop, que havia aplicado o golpe dos $100 mil. Conforme descrito no livro Silk Road, em troca de não revelar nenhum nome ou endereço, Friendly Chemist pediu ao pirata $500 mil, explicando que essa era a quantia que ele devia aos fornecedores. O pirata respondeu a Friendly Chemist pedindo para ele entrar em contato com os fornecedores para ver se poderiam resolver de outra maneira. Após isso, o pirata foi contactado por um usuário denominado Red and White. Vermelho e branco pode ser uma referência ao clube de motoqueiros Hells Angels, já que as cores oficiais são as letras vermelhas e um fundo branco. Red and White enviou a seguinte mensagem ao pirata. Me pediram para entrar em contato com você. Nós somos as pessoas a quem Friendly Chemist deve dinheiro. Sobre o que você quer falar conosco? O pirata respondeu que não tinha certeza de como iria resolver aquilo, mas queria chegar a uma conclusão que pudesse beneficiar a todos. Portanto, ele pensou que se o Red and White estava tendo problemas com o mau vendedor, referindo-se a Friendly Chemist, então o próprio grupo deveria começar a vender no Silk Road. Red and White disse que ficaria feliz em entrar no Silk Road assim que recebesse o dinheiro que era devido ao grupo. A conversa entre ambos continuou por alguns dias, até que o pirata enviou a seguinte mensagem. Friendly Chemist é um obstáculo e eu não me importaria se ele fosse executado. Logo depois que a mensagem foi enviada, Friendly Chemist entrou em contato com o pirata para dizer a ele que daria 72 horas antes de tornar pública uma lista com dados de mais de 5 mil usuários e dezenas de informações sobre os vendedores. Depois de receber essa mensagem, o pirata mudou o tom com Red and White. Ele oscilou entre não se importar se Friendly Chemist fosse executado para o desejo que algo mais sério acontecesse, dizendo: eu gostaria de oferecer uma recompensa pela cabeça dele, se não for um problema para você. Qual seria o valor adequado que o motivaria a encontrá-lo? Necessidades como essa acontecem de vez em quando para uma pessoa na minha posição. O valor adequado informado por Red and White variava entre $150 e $300 mil, a depender de como o trabalho fosse feito. Como o pirata havia pago apenas $80 mil pelo assassinato de Curtis Green, ele achou caro e perguntou a Red and White se esse era o melhor que ele poderia fazer. Red and White disse que era, pois devido ao período que Friendly Chemist havia estabelecido para divulgar a lista, ele não teria muito tempo para agir. Eles chegaram ao valor de $150 mil e decidiram pela prova fotográfica, exatamente como Ross havia feito com Curtis Green. Mas o problema neste caso era que Ross nunca tinha visto sequer uma foto de Friendly Chemist. Então, ele passou alguns números para que Red and White anotassem um pedaço de papel e o colocasse ao lado do corpo. No dia seguinte, Red and White respondeu: "Seu problema foi resolvido. Fique tranquilo, porque ele não vai chantagear mais ninguém novamente. Jamais." Mas não foi só isso. Poucos dias depois, Red and White enviou uma mensagem ao pirata para repassar a ele algumas informações de quando os homens mataram Friendly Chemist. Antes de morrer, ele foi torturado e confessou que estava trabalhando com um sócio nesta armação. Esse sócio era Tony 76. Tony 76 era o mesmo vendedor que havia aplicado o golpe da promoção 420 sobre os usuários do Silk Road e havia saído impune com cerca de $250 mil, do maior golpe já realizado no site até aquele momento. Red and White acrescentou que Friendly Chemist havia revelado o nome verdadeiro de Tony 76. O pirata respondeu: "Eu gostaria de ir atrás do Tony 76. Se for realmente quem pensamos, ele provavelmente possui bens que podemos recuperar. Será que podemos detê-lo e interrogá-lo?" Red and White explicou que havia um problema. Tony 76 morava com mais 3 traficantes e todos costumavam estar sempre em casa. O pirata respondeu que só queria atingir Tony 76, mas Red and White se ofereceu para matar todos eles por $500,000. Red and White explicou que haveria mais chances de recuperar o dinheiro roubado e talvez até mais se todos fossem mortos. Ross pensou sobre isso e, no final do dia, tomou uma decisão. Ele escreveu a seguinte mensagem em seu diário: "Dei aos Hells Angels o sinal verde para achar Tony 76. Uma semana depois, Red and White disse ao pirata que a partir daquele momento ele tinha uma coisa a menos com a qual se preocupar, pois o problema havia sido resolvido. Até então, Ross já havia pago por 6 assassinatos no total. Na mesma época, a divisão de crimes cibernéticos do FBI se juntou às investigações do Silk Road que já estavam em andamento. O agente Christopher Bell, do FBI, já analisava a possibilidade de investigar o Silk Road. Mas ele ainda não estava certo de qual estratégia iria adotar nas investigações, até receber a visita de um agente do Departamento Antidrogas no início de 2013. Esse agente era da equipe de Nova York, que estava conduzindo a sua própria investigação, de forma separada das investigações de Chicago e de Baltimore. O agente explicou que logo após a publicação do artigo do Gawker, o senador Schumer fez um pronunciamento público, pedindo para que o Departamento Antidrogas derrubasse o Silk Road. Mas havia um problema. O Departamento de Nova York sabia como conduzir as investigações sobre drogas, mas não sabiam como lidar com computadores e a Dark Web. Por conta disso, mesmo após 18 meses desde o pronunciamento do senador Schumer, a equipe do Departamento de Nova York ainda não tinha certeza de como deveria conduzir a investigação. Então, eles finalmente resolveram pedir ajuda à Divisão de Crimes Cibernéticos do FBI. Tarbell e sua equipe de crimes cibernéticos ouviram tudo o que o agente disse e tomaram uma decisão. Eles resolveram que não iriam colaborar com o Departamento Antidrogas, pois a própria equipe de Tarbell iria atrás do Silk Road. Mas a Divisão de Crimes Cibernéticos do FBI tinha um problema exatamente oposto ao Departamento Antidrogas. Eles tinham experiência com crimes tecnológicos, mas não tinham em crimes relacionados às drogas. No entanto, algo chamou a atenção do FBI. O líder do Silk Road, conhecido como Pirata, estava se tornando cada vez mais audacioso com os produtos que colocava à venda. O que havia começado principalmente com drogas, já comercializava armas de fogo, explosivos e até mesmo softwares para hackers. A equipe de crimes cibernéticos do FBI verificou imediatamente quais ferramentas de hacking estavam à venda. Eles encontraram listas de keyloggers, cavalos de Troia aplicativos de malware, spyware e muito mais. Eles sabiam que dessa forma conseguiriam entrar no caso. Tarbell ligou para seus superiores para apresentar a sua teoria, e semanas depois ele recebeu aprovação para abrir uma investigação sobre o Silk Road. A equipe de crimes cibernéticos começou a analisar detalhadamente o Silk Road e chegou a uma conclusão. As chances de capturarem o pirata e fecharem o site estavam dependentes de algum erro humano. O Silk Road usava tecnologia avançada. Tanto o Tor quanto o Bitcoin foram construídos para ajudar a manter o anonimato. Isso tornava a investigação penosa para qualquer um que cruzasse com ela. Mas o FBI também sabia que o Tor, o Bitcoin e o Silk Road foram construídos e eram utilizados por humanos, e estes sempre cometiam erros. Era só isso que o FBI esperava, um erro humano. E o erro aconteceu. Desde o início do Silk Road, Ross lidava com problemas de segurança do site. Mas em maio de 2013, um erro grotesco na codificação acabou tornando público o endereço IP do servidor. Ross imediatamente corrigiu o erro, e o endereço IP ficou oculto novamente. Mas ele ficou preocupado de que por algum momento alguém pudesse ter notado esta falha. Ele estava certo em ficar preocupado, pois estava sendo monitorado pela equipe do FBI. Mesmo que o Silk Road estivesse na Dark Web, ele ainda era hospedado em um servidor, e esse código IP tinha acabado de ser revelado. Chris Tarbell começou a trabalhar para localizar o servidor. Algumas horas depois, ele o localizou. Estava na Islândia. Se este servidor fosse de fato do Silk Road e não tivesse sido criptografado ou apagado, o FBI poderia conseguir todas as informações que precisava. Confiante nas pistas, Tarbell viajou para a Islândia. Lá, ele conversou com as autoridades locais, que permitiram acesso aos servidores. O acordo era que Tarbell iria receber das autoridades islandesas um pendrive com todas as informações contidas no servidor do Silk Road, o que acabou ocorrendo em junho de 2013. Ele imediatamente entregou o pendrive para o cientista de computação, Thomas Kirner. Thomas inseriu o pendrive no computador, e após alguns segundos, os agentes conseguiram enxergar todas as pastas que hospedavam Silk Road. Porém, todas elas eram criptografadas. Tarbell não acreditava no que via. O FBI nunca conseguiria acessá-las. Conforme Variety Jones havia dito a Ross, se usasse uma boa criptografia e uma senha forte, o FBI nunca poderia encontrá-lo. Thomas usou toda a habilidade que possuía para tentar quebrar a criptografia, mas nada funcionou. Parecia que não iriam conseguir avançar com esta pista. Até alguns dias depois. Tarbell fez uma ligação para o procurador de Nova York, Sarin Turner. Turner sabia da existência da pista relacionada ao servidor e questionou o andamento da investigação. Tarbell disse que a investigação não havia avançado, pois não conseguiram decodificar a criptografia. Turner ficou sem entender e perguntou por que a senha não havia funcionado. A pergunta deixou Tarbell confuso, que questionou qual senha seria essa. Turner explicou que as autoridades da Islândia enviaram a ele uma senha para os arquivos criptografados. E por algum motivo, não havia sido passada para Tarbell quando ele recebeu o pendrive. Então Tarbell recebeu a senha. A combinação era, entre aspas, "Try to crack this, NSA." Algo como "Tente quebrar isso, NSA." Uma referência à Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Tarbell rapidamente encerrou a ligação e correu até Thomas Kirner, o cientista da computação. Ele entregou a senha e funcionou. A partir daquele momento, o FBI tinha acesso aos arquivos criptografados do Silk Road. Em 13 de julho de 2013, uma audiência de conciliação foi organizada pelo Departamento de Justiça. Havia chegado ao conhecimento do judiciário que muitas agências de diferentes jurisdições estavam investigando o Silk Road sem cooperarem entre si. As investigações eram feitas por Jared Dayagian, da Segurança Interna em Chicago, pela Força-Tarefa Marco Polo em Baltimore, por Cal Force, do Departamento Antidrogas, por Sean Bridges, do Serviço Secreto, e também por agentes dos Correios. Havia ainda o Departamento Antidrogas de Nova York e, mais recentemente, a Divisão de Crimes Cibernéticos do FBI. Outra agência presente na reunião foi a Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal, representada por Gary Alford. Quando o Departamento Antidrogas de Nova York solicitou a ajuda da Divisão de Crimes Cibernéticos do FBI, a Receita Federal também foi acionada. Gary Alford se envolveu na investigação e se mudou para Nova York para se juntar à força-tarefa do Departamento Antidrogas. O trabalho de Gary era seguir o dinheiro. Gary nunca tinha ouvido falar sobre o Silk Road antes de entrar na força-tarefa, mas assim que começou a ler a respeito, ficou obcecado. Assim como a maioria das pessoas que trabalhavam no caso, Gary queria descobrir quem era o pirata. Ele, inclusive, tinha uma teoria descrevendo como iria fazer isso, conforme detalhada no livro American Kingpin. Gary nasceu no verão de 1977, na mesma época em que um serial killer conhecido como Filho de Sam aterrorizava a cidade. Uma grande investigação foi aberta para tentar pegá-lo, mas parecia não haver nenhuma pista. Até que um policial teve a ideia de revisar todas as multas aplicadas a carros estacionados em locais próximos de onde ocorreram os homicídios. O policial acreditava que o assassino poderia ter estacionado o carro por perto, e em pelo menos um dos casos, ele teria esquecido de renovar o parquímetro e recebido uma multa. A ideia foi considerada inusitada, mas a polícia resolveu seguir adiante. Depois de vasculhar milhares de multas de estacionamento, eles encontraram um padrão. Um homem havia recebido várias multas e algumas o vinculavam aos locais dos crimes. O homem foi abordado pela polícia e confessou ser o filho de Sam. Gary Alford acreditava que dessa maneira a polícia iria conseguir capturar o pirata. Mas em vez de multas de estacionamento, seria através de um rastro online deixado por ele mesmo. Devido a essa teoria, Gary rastreou toda a atividade do pirata. E como o agente Jared havia feito antes, Gary estudou as postagens feitas por ele no Silk Road. Ele começou a construir um perfil e concluiu que o pirata era muito informado quando se tratava do sistema político dos Estados Unidos, então provavelmente era americano. Gary notou que nas primeiras postagens, o pirata falava sobre comprar drogas no Silk Road ser mais seguro do que comprá-las na rua, onde o usuário poderia ser espancado ou até roubado. Gary ficou intrigado com isso e também se sentiu ofendido. Ele foi criado em conjuntos habitacionais do Brooklyn e cresceu com muitas das pessoas que o pirata descrevia nos posts como aqueles que iriam, entre aspas, espancar ou roubar. Gary não concordava com essas opiniões e, por essa razão, ele pensou que provavelmente o pirata fosse um homem branco e morador de área nobre. Depois, elaborou uma lista com suspeitos que ele acreditava que poderiam ser o pirata. Entre eles, havia um homem que administrava um fórum da web, outro que trabalhava com Bitcoin e um programador que tinha visões libertárias. Então outra teoria veio à tona. Adrian Chen era o pirata. Adrian era o autor do artigo do Gawker. Gary pensou que ele poderia ser o pirata e que havia escrito o artigo sobre o Silk Road para autopromoção. Isso fazia sentido, já que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar antes sobre o Silk Road. E Gary, ao pensar que Adrian Chen fosse de fato o pirata, imaginou que ele pudesse ter escrito algo sobre o Silk Road antes desse artigo. Gary procurou novamente o artigo do Gawker no Google. Ele leu várias vezes, tentando encontrar algo incomum ou algo que poderia ter deixado passar. O que mais se destacava era o fato de que o site do Silk Road não terminava em .com, mas em .onion. Gary tentou pesquisar silkroad.onion no Google, o que não havia feito antes. Ele também aplicou filtros, de forma que apenas os resultados anteriores a 1º de junho de 2011 fossem exibidos. Essa era a mesma data em que o artigo do Gawker havia sido publicado. Portanto, se Adrian Chen tivesse escrito algo sobre o site antes disso, os resultados da pesquisa iriam comprovar. Gary não conseguiu muito material, mas encontrou algo curioso. Em uma postagem de 27 de janeiro de 2011, num fórum chamado Shomery, alguém havia dito que encontrou um site chamado Silk Road, e perguntou se mais alguém já tinha visitado. Gary viu que a postagem foi escrita por alguém que se autodenominava Altoid, então fez uma nova pesquisa no Google. Desta vez, ele incluiu o nome Altoid na pesquisa, e isso levou a uma outra postagem, desta vez no fórum Bitcoin Talk. Em um tópico sobre heroína, um usuário chamado Altoid havia perguntado se alguém já tinha ouvido falar sobre o Silk Road. Gary não conseguia tirar as postagens de Altoid da cabeça. Ele entrou em contato com os administradores de ambos os fóruns e explicou que era um agente do governo e precisava do nome e endereço de e-mail vinculado às contas do usuário Altoid. A princípio, ele foi informado de que Altoid havia deixado apenas um e-mail falso, frosty@frosty.com. Mas Gary insistiu, e as verificações posteriores mostraram que Altoid havia usado outro endereço de e-mail ao se registrar nos fóruns pela primeira vez. Apesar de ele continuar utilizando o e-mail falso, o original que havia sido usado para criar as contas ligadas a Altoid permanecia lá. O endereço era rossubrich@gmail.com. Gary procurou Ross Ulbricht no Google e encontrou sua conta no LinkedIn. Algumas características de Ross se encaixavam com o perfil identificado por Gary. Ross era um homem branco e morador de área nobre, mas ele era físico e não cientista da computação, algo imprescindível para ser ligado ao pirata. Gary estava longe de se convencer que Ross poderia ser o pirata. Mesmo assim, ele o adicionou à sua lista de suspeitos. Então, na audiência de conciliação de 13 de julho, realizada pelas diferentes agências que investigavam o Silk Road, Gary Alford, da Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal, estava animado para compartilhar o que havia descoberto. Luke Demboski presidiu a audiência. Ele era o oficial de mais alta patente do Departamento de Justiça. Demboski explicou que aquela audiência visava obter a transparência sobre as investigações de cada uma das agências, para que assim o Departamento de Justiça pudesse tomar uma decisão sobre quem deveria liderar o caso sobre o Silk Road. A Força-Tarefa Marco Polo de Baltimore iniciou a apresentação. Cal Force decidiu que não iria comparecer à audiência. A equipe falou sobre a prisão de Curtis Green, sem mencionar todos os detalhes, como por exemplo, que Carl se passava por Nob no Silk Road e que realmente conversava com o pirata. Mas Demboski já sabia sobre esse detalhe. Ele então perguntou aos agentes de Baltimore sobre a conta secreta. A equipe explicou que não podia falar sobre isso, pois o caso seria julgado pelo tribunal do júri e ainda se tratava de informação sigilosa. Mas Demboski já fazia parte do tribunal. Ele era um representante do Departamento de Justiça, o mesmo departamento que havia tornado essa informação confidencial. Demboski tentou fazer com que a equipe de Baltimore compartilhasse a informação, o que não ocorreu. Os ânimos se exaltaram, e foi preciso fazer um intervalo para permitir que todos se acalmassem. Quando a reunião foi reiniciada, o agente Jared decidiu se manifestar. Ele era da Segurança Interna de Chicago, e basicamente conduziu uma investigação sozinho. Antes da reunião, os agentes de Baltimore avisaram a Jared para não compartilhar nenhuma informação importante. Disseram a ele para se limitar a falar o mínimo, pois na audiência estaria o FBI, que ouviria tudo, roubaria a informação e levaria toda a glória sem dar a Jared nenhum crédito. Mas Jared viu como essa postura prejudicou o time de Baltimore. Ele então decidiu arriscar e compartilhar tudo o que sabia. Jared explicou que desde outubro de 2011, já havia apreendido quase 3.500 pacotes. Ao comparar as apreensões, as embalagens e as drogas anunciadas no Silk Road, ele conseguiu criar um perfil dos vendedores. Esse método resultou na identificação de vários, e Jared deu a eles a opção de enfrentar os tribunais ou entregar sua conta do Silk Road. Todos optaram por entregar as contas. Jared então as acessou, fingindo ser esses vendedores. Todos os presentes na audiência de conciliação tiveram uma compreensão muito maior de como o Silk Road funcionava, graças à apresentação de Jared. Eles ficaram espantados pelo fato de Jared ter liderado uma investigação em Chicago praticamente sozinho, e parecia ter ido mais longe do que qualquer outra agência. Eles imaginavam isso até a hora do FBI se pronunciar. O FBI deu a seguinte notícia a todos os presentes. Nós temos o servidor. Mas eles explicaram que ainda não tinham conseguido explorá-lo adequadamente e que precisavam de mais tempo para poder compartilhar tudo o que tinham. Dan Bosque perguntou se mais alguém tinha algo a compartilhar. Gary Alford, da Receita Federal, não disse uma palavra. Ele mudou de ideia sobre compartilhar o que havia encontrado. Gary sentiu que todos pareciam competir entre si e que a informação que ele possuía parecia ser muito pequena comparada às outras. Quando a audiência terminou, Dan Bosque anunciou que o Departamento de Justiça iria analisar tudo para tomar a decisão sobre quem conduziria o caso. Ross Ulbricht se mudou mais ou menos na mesma época em que o FBI conseguiu abrir os arquivos criptografados do servidor do Silk Road. Nob disse a Ross que conhecia um agente corrupto envolvido nas investigações do site e que ele não se importaria em repassar as informações em troca de algo. Ross havia mencionado anteriormente que seria útil ter alguém infiltrado fornecendo informações para ajudá-los a ficar sempre à frente. Ross confiava em Nob, pois ainda acreditava que ele era um contrabandista que havia ganhado milhões e conseguido ficar fora do radar da polícia por anos. Portanto, ele não ficou surpreso quando Nob falou sobre um investigador corrupto que conhecia. Este investigador, que Nob chamava de Kevin, não estava interessado em justiça, mas sim em dinheiro. Portanto, ele seria perfeito para ajudar o pirata a estar sempre à frente. Nob disse ao pirata que poderia se comunicar com Kevin através de um PGP, que era um serviço de mensagens e e-mails criptografados. Obviamente, não havia nenhum agente corrupto com o nome de Kevin. Cal seria o único que poderia vender qualquer informação ao pirata, mas para isso, ele precisava utilizar um bate-papo criptografado. Ninguém na Força-Tarefa de Baltimore poderia saber o que ele estava fazendo. Mas como essa última conversa que ele teve com Ross não foi feita em um chat criptografado, Cal excluiu o histórico das conversas que mencionavam Kevin, e nos relatórios, ele disse que havia ocorrido um problema técnico. Cal conseguiu apagar com sucesso todas as conversas que falavam sobre Kevin e os agentes corruptos, sem que ninguém da Força-Tarefa percebesse. A partir daquele momento, usando um chat criptografado e agindo como Kevin, Cal não precisaria apagar nada, e a Força-Tarefa não seria capaz de ver as conversas. Agindo como se fosse o agente corrupto Kevin, Cal explicou ao pirata que repassaria informações em troca de $50 mil. O que ele disse inicialmente foi que as autoridades estavam conseguindo acessar as contas de alguns vendedores que haviam sido presos. Ele também relatou que o FBI estava à procura dele e possuía os arquivos do servidor do site. Saber dessas informações não foi o único motivo que fez Ross decidir se mudar. Muita coisa ainda acontecia. Ross não tinha certeza do quanto Curtis Green havia compartilhado sobre o Silk Road antes de ser supostamente assassinado. Além disso, Ross tinha acabado de ordenar o assassinato de outros 5 usuários do site, dentre eles Friendly Chemist, Tony 76 e 3 parceiros de Tony. Fora os hackers, que ainda estavam invadindo o Silk Road e roubando seu dinheiro. E a partir dessa nova informação que Kevin havia trazido, Ross achou que era hora de tornar sua lista de emergência uma realidade. Parte da lista incluía destruir o laptop e o telefone, mas Ross não acreditava que as coisas estivessem tão ruins a esse ponto. Destruir seu laptop significaria destruir seu acesso ao Silk Road. Porém, ele acreditava que a última linha do seu plano de emergência deveria ser posta em prática. A tarefa dizia, abre aspas, encontre um lugar para morar no Craigslist que aceite pagamento em dinheiro e crie uma nova identidade, um novo nome e uma nova história. Fecha aspas. Ele encontrou um quarto em uma casa no Craigslist por $1,200. O lugar parecia perfeito, já que seria alugado apenas um quarto dentro de uma casa que já pertencia a outra pessoa. Assim, ele não deixaria nenhum rastro, especialmente porque ele planejava pagar em dinheiro. Com relação à sua nova identidade, ele acabou criando uma que não estava muito distante de quem ele realmente era. Ross se apresentou aos outros ocupantes da casa como Joshua Terry, de 29 anos, natural do Texas, que trabalhava como corretor de câmbio e, paralelamente, era freelancer de TI. Ele disse que havia voltado recentemente de uma viagem a Sydney, que gostava de ficar sozinho e passava a maior parte do tempo trabalhando no computador. Ele enfatizou que o trabalho com TI o deixava muitas horas ocupado em frente à tela, para que os outros ocupantes não suspeitassem dele. Ross montou uma identidade próxima à sua, para não correr o risco de tropeçar e esquecer algum detalhe. Seu novo lar era do outro lado de São Francisco, longe de onde ele morava anteriormente com seu amigo René. O local era longe o suficiente para que ele não se preocupasse com as pessoas que pudessem cruzar o seu caminho e o reconhecer, não como Joshua Terry, mas como Ross. Uma das primeiras coisas que Ross fez quando se mudou foi providenciar uma identidade falsa com o nome de Joshua Terry. Obviamente, documentos de identidade falsos estavam disponíveis no Silk Road, e ele foi atrás de um. Naquele momento, havia 1 milhão de usuários ativos no Silk Road, e praticamente qualquer coisa poderia ser encontrada. Mas ao invés de pedir apenas um documento falso, ele pediu 9. Em 10 de julho de 2013, um oficial da alfândega do aeroporto de São Francisco estava examinando pacotes e envelopes, e 3 deles chamaram sua atenção. Os 3 envelopes eram provenientes de endereços diferentes em Vancouver, no Canadá, e haviam sido enviados pelos seguintes remetentes: Bert Harris, Cole Harris e Arnold Harris. Todos tinham o mesmo formato, tamanho e letra. Sentindo que algo estava errado, o oficial da alfândega preencheu um formulário que lhe permitia abrir os envelopes. Ao fazer isso, encontrou 9 carteiras de identidade falsas em nome de Joshua Terry. O oficial mandou um e-mail para o Departamento de Investigações de Segurança Interna em São Francisco, que enviou um agente até o aeroporto para verificar o que ele havia encontrado. O agente da Segurança Interna viu que as carteiras de identidade estavam endereçadas à mesma pessoa, e todas tinham a mesma foto, apesar de que as imagens haviam sido ligeiramente alteradas em cada uma delas, para tornar a pessoa um pouco diferente. O agente visitou a casa para onde as identidades falsas estavam indo. Mas quando ele chegou na 15th Street, número 2260, um homem que não falava inglês abriu a porta, e o agente da Segurança Interna saiu sem respostas. 2 semanas depois, em 26 de julho de 2013, o agente percebeu que havia ido para o endereço errado. Ele não conseguia esquecer as identidades falsas, o que o fez dar uma outra olhada nos envelopes. Só assim, ele percebeu que eles estavam endereçados para 15th Avenue, não para 15th Street. Nesse momento, ele estava ocupado com um outro trabalho, então enviou 2 agentes da Segurança Interna de São Francisco em seu lugar. Enquanto os 2 agentes caminhavam em direção à porta da frente do endereço correto, um deles puxou uma das identidades falsas para dar outra olhada antes de fazer perguntas. Quando chegaram à porta e estavam prestes a bater, um dos agentes viu um homem parado usando apenas shorts. Era o homem cuja foto estava nas carteiras de identidade. Ross Zubrit congelou ao ver os 2 homens de terno olhando para ele do lado de fora, pois isso só podia significar uma coisa. Ele conseguiu se recompor e lentamente abriu a porta. Continuaremos na próxima semana.